está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Amigos ouvintes, vos cumprimento em nome de Jesus e desejo trazer uma das palavras mais chaves para a família cristã de Deuteronômios capítulo 11, versos 18 a 20, que diz: "Ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando dela sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." Desejo que os ouvintes possam entender do que quero falar, especialmente de nossa história, pois o povo antigo precisava repetir as histórias do povo de Israel, desde Abraão, Isaac, Jacó e dos tempos do Egito. Porém, nós temos uma outra história que é recente, digamos, dos últimos centenários, dos séculos passados, que nos trouxeram os imigrantes para o mundo novo, o Brasil, que recebeu os imigrantes de diferentes partes da Europa. E quando agora estive em Moscou, abriu-se para mim uma parte de nossa história que eu jamais imaginava entender desta forma, porque nós somos aqui também frutos, a maioria, frutos de imigrações que vieram por causa dos problemas e dos conflitos muito graves que havia na Europa no século XIX, XX, e os nossos pais e antepassados fugiram da terra onde havia muita fome. Nós nem podemos imaginar o que trouxe muitos cristãos, grupos de imigrantes que vieram para achar terras novas, terras para plantar e viver, e chegaram ao Brasil, depois Argentina, Paraguai e para os povos na América do Sul e diferentes países do mundo. Mas eu gostaria de trazer a vocês um pouco daquilo que eu senti quando estive em Moscou e percebi o quanto nós vivemos aqui algo que jamais viveríamos sem os conflitos que lá existiram. E, portanto, peço que vocês me entendam ao trazer a vocês algo tão distante, mas que é tão presente no sangue de muitas pessoas, especialmente do sul do Brasil e da Argentina também, e de outros países vizinhos, porque dali nós obtivemos a influência cristã de muitos povos e também os ensinamentos que nossos pais nos trouxeram através de suas culturas. Portanto, eu peço que vocês me acompanhem um pouco, sentindo conosco um pouco daquilo que trouxe os nossos familiares de terras distantes. E ainda nesses dias, o irmão veio a mim e disse: "Eu gostaria de ir com você para a Croácia, para lá ver as terras de onde vieram os meus pais, e as igrejas foram derrubadas, as torres foram usadas para fazer pontes, e assim nossa história vem daquele momento, daqueles momentos complicados de onde fugiram os nossos antepassados." Portanto, veja o sul do Brasil especialmente, e muitos mesmo em todo o norte de toda a nossa nação, que agora estão povoando o Mato Grosso, o Pará e a Amazônia, e têm suas origens nessas histórias que nós precisamos entender e ensinar aos nossos filhos, para que eles entendam de onde procede a nossa história e o que nos foi ensinado pelos pastores que vieram para nos proclamar o Evangelho juntamente com a imigração e os nossos familiares que vieram de outros países.
Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus,
levando a toda a humanidade a verdade, a luz,
passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando
através dos tempos, Cristo é Salvador.
Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, nos inclinamos na sua presença e pedimos que nos concedas a graça de crescer para entender os teus grandes feitos. Nós somos tão pequenos diante dos gigantescos acontecimentos, das convulsões que o mundo viveu, para nos trazer um pouco desta palavra, cultura, inteligência, desenvolvimento cultural e também administrativo financeiro. Em tuas mãos entregamos este culto radiofônico e pedimos que a tua misericórdia se manifeste a todos que ouvem esta mensagem de alguma forma pelo mundo afora. Permita que possamos entender o que moveu o mundo para que nós pudéssemos conhecer a sua palavra. Ajude-nos a ensiná-la aos nossos filhos e à próxima geração para que o mundo permaneça com o conhecimento da Escritura Sagrada e também do desenvolvimento que o Senhor concedeu através das lutas árduas que nossos antepassados enfrentaram para desbravar as terras ainda virgens e que não davam frutos para o alimento do povo. Ajude-nos, Senhor, nosso Deus, com muita compreensão também para entender este momento da mensagem da palavra do Senhor. Amém.
Muitas perguntas não compreendi, há muitas coisas que eu não sei. Certeza tenho que meu Jesus está aqui ao meu redor, onde eu estou.
Agradecemos a todos que nos acompanham nesta caminhada da mensagem de Ecos da Liberdade, que traz cultura, conhecimento, informações e desenvolvimento da nossa fé cristã e também do povo que anda conosco. Temos certeza de que a influência da igreja tem um grande papel no desenvolvimento ou na estagnação de povos e gerações por milênios. Portanto, ajude-nos a divulgar um evangelho de cultura, de conhecimento e de avanço para o bem-estar, para que o nosso povo possa ter o alimento da alma, mas também do corpo, porque como irão ouvir se não tem o que comer? Precisamos criar condições para que a gente ao nosso redor possa se desenvolver culturalmente, materialmente, espiritualmente, para que divinamente possam receber do céu o que nos é dado por Deus para uma vida perfeita e harmoniosa em nosso planeta. Deus abençoe a todos que nos acompanham durante anos e nos ajudam a manter esta obra. Em Cristo Jesus, o nosso muito obrigado.
Long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life.
Seguimos hoje com o tema Existem cristãos convictos em Moscou, segunda parte. Hoje, a visita em uma igreja ortodoxa e na igreja luterana de Moscou. Confesso que eu jamais imaginei poder participar da celebração de uma missa em uma igreja ortodoxa russa. Em Moscou, tomei um táxi para visitar a Catedral Luterana, da qual eu havia lido aqui no Brasil. Porém, o taxista me levou até um templo e eu imaginava ser a Catedral Luterana, que o governo de Moscou havia devolvido como propriedade em 2017. Entrei no santuário, que estava em plena celebração, observei os ritos litúrgicos e considerei tudo muito estranho para quem conhece a liturgia luterana, mas me mantive sentado ao lado de uma enorme coluna do templo, sem saber que eu estava em uma igreja ortodoxa, e observei a profunda devoção e o respeito dos fiéis em todos os momentos litúrgicos. Inclusive, não existem bancos ou cadeiras, todos permanecem de pé. São rituais muito importantes para esta gente que eu queria compreender em sua essência e na profundeza da sua alma em seus ritos religiosos. Observei homens de bem, pessoas idosas, crianças e freiras envoltas em panos pretos e só lhes faltava a burca. Mas todos estavam em profunda contrição diante da solene celebração, que não foi um culto, mas uma missa da Igreja Ortodoxa Russa. Terminada a missa, procurei alguém que falasse o inglês, quando então me enviaram uma freira idosa e eu lhe disse: eu vim do Brasil para escrever o tema Existem cristãos convictos em Moscou. E perguntei: é esta a igreja que o governo devolveu a propriedade da igreja luterana? É muito difícil descrever a humilde resposta da senhora Dimitra, que disse: esta é a igreja ortodoxa, a correta. Todas as 1.600 igrejas ortodoxas foram tomadas por Lenin em 1917 e agora o governo já nos auxiliou na construção ou reconstrução de apenas 500 santuários. Milhares de cristãos foram mártires no período comunista, informou a senhora idosa. E disse mais: agora, ao edificar um templo, preparamos debaixo do altar-mor do templo uma sepultura que simboliza a morte dos mártires durante os 74 anos do regime comunista, concluiu em um profundo lamento a freira Dimitra. Eu queria saber então se existem cristãos convictos em Moscou, e a freira me demonstrou uma convicção que jamais eu esperava encontrar na Igreja Ortodoxa Russa, e eu fui tratado com uma gentileza indescritível. Certamente isso representa infinitamente mais que experiências de pessoas individuais que poderiam falar comigo. Ao despertar do sono no dia após a visita à Igreja Ortodoxa, me senti envergonhado pelas muitas críticas que fazemos por discordar de rituais de outros cristãos em diferentes missões do mundo de Deus. O mundo de Deus é muito complexo. Podemos, sim, discordar e ter outras liturgias, porém eu senti vergonha dos fariseus que se manifestam em nossas almas ao observar outras pessoas que buscam servir a Deus no modo que eles foram ensinados. O som alto em nossos cultos, com vizinhos atormentados pelos louvores do som pesado, prejudica as pessoas enfermas, idosas e crianças nos seus berços, e estamos perdendo a reverência nos cultos evangélicos cristãos da América Latina. Aprendi uma lição de humildade sentado em pleno silêncio ao lado daquela coluna na Igreja Ortodoxa em Moscou, e entendi que devemos conhecer a alma das pessoas devotas e só então, se necessário for, sugerir uma outra forma de adoração a Deus. Agora, a visita à Catedral Luterana Pedro e Paulo em Moscou. Sob total direção divina, o taxista, por engano, me deixou na porta da igreja ortodoxa para que eu pudesse estar num culto ortodoxo, numa missa ortodoxa. Após o término da missa, perguntei pelo endereço da Catedral Luterana e a freira me acompanhou até o portão e mostrou o caminho para a igreja, que estava logo na seguinte quadra. Reviver um culto com liturgia luterana foi, para mim, um prazer singular, pois nasci na igreja luterana e fui criado até os 12, 13, 14 anos na igreja luterana, especialmente pelas vozes perfeitas do coral que conduzia todos os cânticos. Eu fui divinamente tocado e fiquei admirado pela ordem do culto na igreja luterana em Moscou. Eu não entendi nenhuma palavra em idioma russo, mas a pastora que conduziu o culto naquela manhã sempre dizia algumas palavras em idioma alemão. E, para minha surpresa, ao abrir o inário, encontrei o hino em idioma espanhol que dizia: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Terminado o culto, solicitei o auxílio de um homem jovem para conseguir um Uber, um táxi, para voltar ao hotel. Ele comuniquei que eu desejava fazer uma entrevista com a pastora, que falava o idioma alemão, mas ela estava muito ocupada. Então o jovem queria saber sobre o que seria a minha entrevista. E eu lhe disse: a pergunta é, existem cristãos convictos em Moscou? Assim falei para o desconhecido. Imediatamente, este homem pôs sua mão no bolso e retirou o certificado de sua confirmação pela Igreja Luterana. O homem desconhecido disse em sua entrevista gravada em idioma inglês: Meu nome é Igor e moro em Moscou desde o meu nascimento. Cheguei para a Igreja Luterana há alguns anos e fui fortemente inspirado por tudo que conheci aqui. Desde então, venho aos cultos na Igreja Luterana. Para ser confirmado, eu tive que assistir a um curso de aprendizagem e na avaliação eu poderia ser aceito ou rejeitado como candidato à confirmação, disse Igor. Após o curso, tivemos entrevistas com os pastores e sacerdotes da igreja. E agora, recentemente, eu fui aprovado e confirmado. E estou muito inspirado com minha confirmação, pois a igreja se tornou uma parte integral de minha vida. A igreja não é algo simplesmente especial, mas é uma parte total de nossa vida, enfatizou. Igor, sua vida mudou após o curso e sua confirmação? Questionei ao homem que falava comigo e ele disse: Eu entendo a sua pergunta e a minha resposta é sim, minha vida mudou. Eu sempre procurei por uma mentalidade diferente e não a encontrei em minha igreja antiga. Mas ao chegar aqui na igreja, eu logo entendi que este é um lugar para a minha vida. Eu encontrei a paz para a minha mente e sim, definitivamente eu me tornei mais rico que eu fui antes, afirmou Igor. Igor, posso dizer que você agora se tornou um cristão convicto? Perguntei. Sim, eu fui e sou um cristão convicto, mas agora encontrei a igreja que eu realmente procurava, finalizou o meu amigo que conheci na Igreja Luterana de Moscou. Podemos confirmar que uma confirmação realizada desta forma para um adulto aos seus 43 anos de idade certamente dá um firme fundamento para a fé convicta para os membros da Igreja Luterana de Moscou.
Obrigado por ouvir o nosso programa. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mais informações a respeito do nosso ministério você encontra em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.